Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando que diferença existiria entre a minha igreja e a sua. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes, porque quando eu penso em palavras como igreja, ou assembleia, ou congregação, eu estou pensando no único significado que nós encontramos na Bíblia para essas palavras. As palavras perdem o significado com o passar do tempo, e não foi diferente o que aconteceu com a palavra igreja. Veja, por exemplo, a palavra gentleman, no inglês, que hoje é sinônimo de gentil, cavalheiro, educado, honrado, fino, sofisticado, etc. Mas a origem da palavra gentleman, quando ela surgiu e quando ela era usada no passado, ela era usada para o senhor feudal, aquele dono de uma gleba de terra que havia na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que tinha poder de vida e morte sobre seus súditos. E não era raro um gentleman exigir que toda virgem que se casasse no seu feudo desse a ele, ao gentleman, a honra da primeira noite, ao invés do marido. Então o gentleman original não tinha nada de cavalheiro ou de gentil. Com o tempo a palavra mudou e assumiu um outro significado. E hoje também a palavra igreja hoje tem vários significados que seriam incompreensíveis para um cristão que vivesse no primeiro século. A palavra vem do grego eclésia. Por exemplo, o apóstolo Pedro jamais entenderia se você apontasse para um edifício de pedras ou de tijolos e dissesse a ele que aquilo era uma igreja. Seria tão absurdo para Pedro quanto você apontar hoje para um estádio de futebol vazio e dizer que aquilo é um time de futebol. Não, aquilo é um estádio, não pode ser um time de futebol, não tem ninguém lá. A palavra igreja, que tem origem no grego eclésia, tinha simplesmente o significado de um ajuntamento de pessoas. Igreja eram pessoas, era um grupo de pessoas, podia ser ou não pessoas convertidas, um grupo de pessoas era igreja. A tradução mais próxima na nossa língua hoje seria assembleia, que é o que nos lembra imediatamente de uma reunião de pessoas. Algumas vezes, a mesma palavra grega, eclésia, no grego, era usada no Novo Testamento, no original, para indicar um ajuntamento ou reunião de pessoas que não tinha nada a ver com cristãos. Por exemplo, em Atos 19, 32, a passagem no original, traduzindo ao pé da letra, seria assim: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque a assembleia era confusa, ou a igreja era confusa, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Veja que aí está usando no grego eclésia, que em outras passagens é traduzida como igreja, para uma reunião de incrédulos, para uma assembleia, um ajuntamento de pessoas só. O mesmo acontece nos versículos 39 e 41 desse capítulo. Portanto, a menos que você queira falar das coisas do mundo e inventadas pelos homens, as quais são estranhas ao que nós encontramos na doutrina dos apóstolos, esqueça interpretar a palavra igreja como edifício, ou denominação, organização religiosa, ou religião, ou um partido. Esqueça. Nada disso tem significado bíblico. Quando a Bíblia se refere aos que tinham sido salvos por Cristo, os apóstolos usam sempre a palavra igreja, ou assembleia, ou eclésia no original, mas no sentido do corpo de Cristo, e nunca no sentido denominacional ou de um edifício, de uma construção. Porque nesse sentido, só no sentido do corpo de Cristo, só existe uma igreja no Novo Testamento. E ela é o corpo de Cristo, da qual fazem parte todos os salvos, absolutamente todos. Mas aí talvez você pergunte, então, como que nós encontramos outras igrejas na Bíblia, como as sete igrejas em Apocalipse, ou igrejas de Corinto, de Éfeso, de Roma, etc.? É simples, é sempre a mesma igreja, a mesma e única igreja, que está em diferentes localidades. É apenas a localização dela que muda. As cartas são endereçadas, por exemplo, à igreja que está em Éfeso, à igreja que está em Corinto, etc. Não são diferentes organizações com diferentes nomes. Não poderia nem ser. Seria contrário ao testemunho da unidade do corpo de Cristo. Pense no exército brasileiro. Só existe um exército brasileiro. Mas, Ele está em diversas cidades do Brasil. São mais muitos exércitos? Não, é um exército. Quando alguém se alista no exército brasileiro, ele passa a fazer parte do mesmo exército que está em todos os lugares, e não, ele não faz parte de diferentes exércitos. Se alguém tentar criar o seu próprio exército, será preso, porque isso é ilegal. Se alguém se alistar a um exército qualquer e depois descobrir que aquele não é a representação local de todo o exército brasileiro, mas é um exército alternativo, ele deve sair correndo dali antes que seja condenado, antes que seja preso, porque aquilo não tem reconhecimento oficial. Ainda que eu vá aqui na minha cidade, no tiro de guerra, que chama aqui a representação do exército, né, o exército brasileiro está na minha cidade, representado no tiro de guerra. Se eu for no tiro de guerra, eu me alistei no tiro de guerra aqui de Limeira, mas eu faço parte do exército do Brasil inteiro, do Brasil todo. Eu pertenço às Forças Armadas do Brasil. Eu, quando eu era jovem, eu fiz o curso de piloto privado, e na época aquilo serviu então como se tivesse servido a aeronáutica, e eu então me alistei como da aeronáutica. Fui a cidade de São Paulo, lá na representação da aeronáutica em São Paulo, e me alistei lá. Eu sou hoje um piloto da reserva brasileira, eu não sei se é tenente ou alguma coisa assim, mas eu sou uma pessoa da reserva da aeronáutica. E não importa em que lugar no Brasil eu tivesse me alistado, eu seria das mesmas Forças Armadas. Então, quando eu falo Assembleia de Deus, ou Assembleia dos Santos, ou Assembleia dos Irmãos, ou a Igreja de Deus, eu estou falando da Assembleia, da Igreja, da reunião de todos os salvos por Deus. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, é chamada assim em Hebreus 12, 23. Nunca, nunca nós deveríamos usar igreja no sentido de uma denominação ou organização religiosa, com um hall de membros aqui na Terra, tipo Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. Isso não existe na Bíblia. Simplesmente não existe. É invenção de homens. Porque da igreja, que é o corpo de Cristo, fazem parte todos os salvos. Quando você diz que a Assembleia de Deus cometeu um erro no começo de sua história, você que foi o de não patentear o nome da igreja, você escreveu isso? Isso é um absurdo dos absurdos. Se nós compararmos o que você disse com o que nós encontramos na doutrina dos apóstolos. Por acaso, essa Assembleia de Deus que você diz que deveria ter patenteado o nome, ela é composta por todos os salvos por Cristo? Se não for, ela não é a igreja que nós encontramos no Novo Testamento. Mas ela é apenas uma agremiação criada por homens que, além de se arvorar como sendo a Assembleia de Deus, ela é excludente. Acaso quem não pertencer ao rol de membros dessa Assembleia de Deus que você citou, essa pessoa não faz parte, então, da Universal Igreja, Universal Assembleia, ou Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu? Acaso eu não sou membro da sua Assembleia de Deus? Percebe? Mas eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sou membro da única Assembleia de Deus que Deus reconhece. Qualquer outra é invenção humana. Porque eu não sou membro da sua. Se você procurar no rol de membros da denominação Assembleia de Deus, você não vai encontrar o meu nome. Então eu não sou salvo, porque... Percebe a loucura que é? Aparentemente você entendeu mal o que eu escrevi, porque você pensou que quando eu falei Assembleia dos Irmãos, eu estava me referindo a mais uma denominação, no sentido, ou igreja, no sentido jurídico da palavra. Eu estava dizendo apenas que na reunião dos irmãos com os quais eu me congrego, nós cantamos tal e tal hino. Isso de modo algum se configura numa denominação. Mesmo porque nas assembleias dos irmãos congregados ao nome do Senhor, as assembleias que congregam na Índia, eles cantam outros hinos. Eles cantam hinos em hindu, ou em inglês, ou qualquer coisa assim. E, no entanto, nós estamos em perfeita comunhão. Para tentar mostrar que tudo não passa da mesma coisa, você fez uma lista de similaridades, dizendo que vocês, da denominação Assembleia de Deus, da denominação, fizeram uma seleção de hinos para louvar e adorar nas reuniões. E que você falou que a sua igreja fez, então, a harpa cristã. Aí você compara também com a maneira como eu descrevo as reuniões, onde eu participo, Você diz, se reúnem para a ceia do Senhor, mas a minha igreja também se reúne. Vocês se reúnem para a oração, a minha igreja também é conhecida como círculo de oração. Vocês se reúnem para o ministério da palavra, a minha igreja também. Sabe onde está o X da questão? Nessa sua expressão, a minha igreja. Não existe essa expressão na Bíblia. Ninguém fala minha igreja, só existe uma igreja, a igreja de Deus. A não ser que você seja Deus, que eu acho que não é. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso está em Atos 20, 28. Nem eu, nem você temos igreja. Ninguém é a igreja do pastor fulano. Que pastor é esse? É Deus? Não existe igreja do pastor, igreja minha, igreja sua. Existe a igreja de Deus. Eu sei que parece difícil entender o que eu estou dizendo. Parece grego o que eu estou falando. Para alguns cristãos hoje, isso é grego. É completamente estranho. Parece que eu estou falando outra língua, de outro planeta. Mas procure pensar como pensaria um cristão do primeiro século que de repente viesse parar no século XXI, pegasse uma máquina do tempo e acordasse aqui no século XXI. Assim que ele chegasse em nossa época, ele ficaria confuso. Ele veria tantas igrejas diferentes, cada uma com um nome diferente, cada uma dizendo se é certa, que ele não saberia o que fazer. Como ele teria aprendido que a única igreja que ele conhece, que ele conheceu sempre, é aquela que abrange, que inclui todos os salvos, ele não poderia se congregar em nenhuma dessas por aí, porque se denomina igreja, porque ele logo veria que elas não incluem todos os salvos. Elas incluem apenas as pessoas que estão naquela roda de membros. Quando aquela pessoa tivesse sido salva lá no primeiro século, antes de fazer essa viagem no tempo, ela imediatamente tinha sido feita membro do corpo de Cristo, da igreja. E ela não se tornou membro de nenhuma organização. Foi simples assim. Porque agora você iria querer se fazer membro de alguma coisa além de já ser membro do corpo de Cristo? Onde uma pessoa que viesse lá de 2000 anos atrás e chegasse aqui, um cristão, um crente em Cristo, onde essa pessoa iria se reunir? Onde ela iria congregar? É provável que ela acabasse encontrando cristãos que pensassem o mesmo que você pensa e estivessem reunidos em alguma dessas igrejas ou denominações por aí. Mas talvez ela encontrasse cristãos que entendessem o que é o corpo de Cristo e simplesmente reunissem periodicamente, estivessem congregados ao nome do Senhor Jesus para orar, louvar a Deus, adorar a Deus, aprender da sua palavra, celebrar a ceia do Senhor para recordar do Senhor e anunciar sua morte. Então, esses cristãos que aquele viajante do tempo iria encontrar, eles não teriam a pretensão de criar mais uma igreja, mas estariam apenas reunidos ao nome do Senhor Jesus. E não a uma marca registrada, como você propôs, que para a Assembleia de Deus que deveria ter registrado a marca quando foi fundada. Olha que loucura! E nem estariam reunidos ao nome de algum homem que tivesse sido muito usado por Deus, como fizeram os luteranos. Os luteranos acabaram se reunindo ao nome de Lutero, porque eles adotam o nome de Lutero para se identificarem com Lutero e serem assim identificados como uma facção do testemunho cristão que traz o nome de Lutero. Ou então, como fazem os batistas, que eles se identificam como uma facção do testemunho cristão, sendo aqueles que têm determinadas doutrinas relacionadas ao batismo. Ou alguns que usam, por exemplo, o presbitério para denominar-se presbiterianos. Ou alguns que usam o nome de um país, a Inglaterra, e por isso que hoje se reúnem na igreja anglicana, que seria o equivalente à igreja inglesa. Então você vê a loucura que os homens fizeram com a igreja. Alguns, então, teriam a petulância de adotar o nome de universal, olha só, como se englobassem tudo, ou até talvez se denominasse Igreja de Cristo, Igreja de Jesus, Igreja de Deus, achando que os outros salvos por Cristo, que não estão ali nessa denominação, não fosse da Igreja de Deus, não fosse o corpo de Cristo, que é o conjunto de todos os salvos por ele. Veja que tudo isso é carnalidade. É carnalidade. O apóstolo Paulo advertiu os primeiros coríntios assim: eu quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Isso está em 1 Coríntios 1, 12 a 13 e 1 Coríntios 3, versículo 4. Ao se reunir na simplicidade, fora de toda essa confusão, os irmãos que assim congregassem estariam se considerando simplesmente uma reunião ou uma assembleia de irmãos reunidos ao nome do Senhor. Não há igreja. Se você estivesse na cidade onde eu moro, você veria que não é a igreja que está em Limeira, mas é apenas uma assembleia de irmãos reunidos em Limeira. Porque nós entendemos que a igreja que está em Limeira é formada por todos os salvos que vivem na cidade de Limeira, que infelizmente estão vergonhosamente divididos por nomes, diferentes nomes. E é claro, eu não posso ter comunhão com eles, porque eu não quero adotar o nome que eles adotaram. Percebe que se o apóstolo Paulo hoje enviasse uma carta à igreja que está em Limeira, ou aos santos que estão em Limeira, ele estaria endereçando a quem essa carta? A todos os salvos de Limeira, não apenas a um grupo de cristãos. Será que eu fui claro dessa vez? Você não vai entender isso a menos que você passe uma borracha em tudo que você aprendeu sobre igreja e sistema denominacional, organizações religiosas. Tem que passar uma borracha em tudo. Nós vamos continuar falando línguas diferentes se você não fizer essa lição de casa antes e mudar a mentalidade, tirar essa programação mental que você tem, porque você sempre fala em termos da organização religiosa a qual você pertence, sem nunca conferir se ela existiu ou existiria na palavra de Deus. Eu vou dar uma dica para você: essa organização não existe na palavra de Deus. Não é a igreja segundo nós encontramos na palavra de Deus.